Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, amigos das redes sociais, senador Renan Calheiros, é como um perdedor que ocupo hoje esta tribuna. Venho como alguém a quem a derrota corteja, certeira, transparente, inevitável, aritmética. Sou o titular da perda anunciada, do que não acontecerá, senhor presidente. Mas o bom povo do estado de Mato Grosso não me deu voz nesta casa para só disputar os certames que possa ganhar, mas para lutar com todas as minhas forças as batalhas que forem justas. Sigo o exemplo do apóstolo Paulo, também um perdedor, degolado em Roma por levar a mensagem do Cristo. Quero poder dizer, senhor presidente, a todas as pessoas que combati o bom combate. As palavras dos vitoriosos são lembradas, seus feitos realçados, sua versão tende a se perenizar. O sorriso do orgulho lhes estampa a face. Tantas vezes, antes mesmo de vencerem, senador Gingargello. E nem sempre se pergunta que vitória foi esta que obtiveram. Será a vitória do rei Pirro, que bateu os romanos na batalha de Heracleia e olhando desconsolado para suas tropas destroçadas, disse que outra vitória como aquela o arruinaria? Será a vitória do Marechal Pétain, que ocupou o poder numa França emasculada pelos nazistas, traindo o melhor da sua gente? Será a vitória sem honra dos alemães diante do levante de Varsóvia? Pois existem vitórias, senador Collor, que elevam o gênero humano e outras que o rebaixam. Vitórias da esperança e vitórias do desalento. E, tantas vezes, é entre os derrotados, os que perderam, os que não conseguiram, que o espírito humano mais se mostra elevado. Que a política renasce, que a sociedade progride. Minha voz não é a da vitoriosa derrama del rei de Portugal, mas a dos derrotados inconfidentes que fizeram germinar o sonho da nossa independência. O grande herói brasileiro, senador Aécio Tiradentes, é um perdedor, pois a conjuração mineira não venceu naquele momento, mas nem as partes do seu corpo pregadas na via pública ao longo do caminho de Vila Rica o impediram de ser um brasileiro imortal. Valho-me da memória de outro grande brasileiro, Ulisses Guimarães, anticandidato, lançado em 1973 pelo então MDB. MDB, senador Jarbas Vasconcelos. MDB, senador Pedro Simon. MDB, senador Requião. Tendo como vice anticandidato Barbosa Lima Sobrinho. Ulisses disse: vou percorrer o país como um anticandidato para denunciar a anteeleição, para denunciar o regime militar. Ulisses Guimarães, este grande perdedor, este grande brasileiro. Pois aqui estou, emulando o espírito daqueles grandes homens. Eu quero, senhor presidente, ser presidente da Casa da Federação. Apresento-me para combater o bom combate. Quero que a sociedade brasileira observe que as coisas podem ser diferentes, que o passado não precisa necessariamente voltar, que há modos novos e melhores de fazer política, que esta casa não é um apêndice, um puxadinho do Poder Executivo, mas que estamos aqui também pelo voto direto que nos deram o bom povo de nossos estados. Chega de Senado perdigueiro. Chega do Senado sabujo. Somos senadores da República, não levitrazes do Poder Executivo. Não podemos respeitar os demais poderes, o Executivo ou o Judiciário, se não nos respeitamos a nós próprios. Não ajudamos a boa governança constitucional se nos olvidamos de nossos deveres, do nosso papel, de nossas prerrogativas. Nossa omissão alimenta o agigantamento dos outros poderes da República, o que a Constituição repele, senador Suplicy. É como derrotado que posso dizer francamente que a sociedade brasileira clama por mudança, por dignidade, por esperança, por novos costumes políticos, por uma nova compreensão de nosso papel como senadores da República. Anticandidato-me, senhor presidente, à presidência desta casa, para combater o malveso do Poder Executivo de despejar suas medidas provisórias, ainda que fora de situações de urgência e relevância, em continuado desprestígio de nossas prerrogativas legislativas. Lanço-me para fazer valer a Constituição e seu artigo 48, inciso 2º, de acordo com o qual devemos velar pelas prerrogativas de nossa Casa Legislativa. Almejo aplicar severamente o artigo 48, inciso 11, do Regimento Interno do Senado, segundo o qual o presidente tem o dever de impugnar proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis e ao próprio regimento, o que foi feito apenas uma única vez desde a Constituição de 1988. Eu, senhor presidente, anunciado perdedor, comprometo-me perante meus pares e perante todo o país a impugnar esses exageros do Poder Executivo. Será que o anunciado vencedor pode fazer idêntica promessa? Vou aplicar o mesmo rigor aos contrabandos legislativos, impedindo o oportunismo de alguns que acrescentam às famigeradas medidas provisórias emendas de interesses duvidosos, de interesses não republicanos, que nada tem a ver com o objeto original da medida que se supõe urgente. Prometo desconcentrar o meu poder como presidente, distribuindo a relatoria dos projetos por sorteio. Como agirá o vencedor? Distribuirá apenas entre os seus? Vou criar uma agenda pública e transparente, a ser informada a toda a sociedade brasileira para apreciação dos vetos presidenciais, estas centenas de esqueletos que nós deixamos por aqui. Vou designar as comissões e convocar as sessões do Congresso Nacional que se façam necessárias. Como farão os vencedores? Vou além. Toda agenda legislativa tem que ser democratizada. Comprometo-me a construir mecanismo pelo qual os cidadãos possam formular diretamente requerimentos de urgência para votação de matérias, nas mesmas condições que a Constituição exige para a iniciativa popular de projetos de lei. Farei ainda com que o Senado invista no desenvolvimento de mecanismos seguros de petição digital para facilitar a mobilização dos cidadãos em torno das iniciativas populares já previstas na Constituição. Mobilizarei, senhor presidente, toda a Casa para promover a atualização dos textos dos regimentos internos do Senado e do Congresso Nacional. Documentos originários, pasmem, cidadãos, de resoluções da década de 70, aprovados durante o período escuro de nossa história, senhor presidente José Sarney, e anteriores à própria Constituição. Aos servidores do Senado, faço o compromisso de dar o que eles, profissionais dedicados, mais querem: organização, estruturação administrativa eficiente, senador Ferraço, seriedade, probidade e também o que espera a sociedade brasileira. Não serão tolerados abusos de qualquer ordem. Funcionários públicos, representantes do povo, estamos todos aqui para servir a sociedade e o Estado, e não para nos servirmos dele. Como farão os vencedores? O que farão aqueles que já venceram antes e nada fizeram? Como esteve o Senado quando ocupado pelos presumidos vencedores de hoje? Posso ser um perdedor, mas para mim a lisura, a transparência, o comportamento austero são predicados inegociáveis de um presidente do Senado. Será que os vencedores poderão dizê-lo? os que hão de vencer dialogarão com a classe média, com os trabalhadores, as organizações da sociedade civil, com a Câmara dos Deputados, com os estudantes e donas de casa? Os vencedores darão continuidade às reformas como a do Código Penal, senador Eunício, a reforma administrativa, o Pacto Federativo, ou preferirão deixar as coisas como estão? A ética estará com os vencedores ou com os perdedores, senhores senadores? Quais de nós serão bem acolhidos? Queremos o melhor para nós ou o melhor para a nação? Existem voltas ainda hoje esperadas, como a de Dom Sebastião, que se perdeu nas batalhas africanas. A volta do Messias, esperado por judeus e cristãos, os desaparecidos na época do regime militar, senador Aloísio, que hão de aparecer, ainda que para a dignidade de serem enterrados pelas suas famílias. Mas existem voltas que criam receios. Receios de continuismo, receios de letargia, receios de erros ressurgentes. Sou o anticandidato, aquele que perderá. Não sou especial, não tenho qualidades que cada cidadão brasileiro, trabalhador e honesto, não tenha também. A ética que proclamo, senador Collor, é aquela que quase todos os brasileiros se orgulham de cultivar. Eu não temo o próprio passado e, portanto, eu não tenho medo do meu futuro. Falo pelos derrotados deste país, todos os que ainda não conseguiram seus direitos básicos, as mulheres, senadora Lídice da Mata, os índios, senador Wellington Dias, as crianças, senadora Ana Rita, os negros, senador Paulo Paim, os assalariados, senador Jaime Campos, os sem casa, senador Rodrigo Hollenberg, os sem escola, amigo Cristóvão Buarque. Falo pelos sem voto, aqueles que, embora titulares da soberania, o cidadão, se veem alijados da disputa pela presidência desta casa, porque o terreno da disputa se circunscreveu a partidos da maioria. Essa não é mais a candidatura do Pedro Taques, e sim do PDT, do PSOL, do PSB, do DEM, do PSDB e de corajosos senadores de outras legendas, que não se submeteram, porque, como diz o poeta cuiabano Manuel de Barros, quem anda no trilho é trem de ferro, liberdade caça jeito. Essa candidatura é daqueles que nunca tiveram voz nesta casa, é dos mais de 300 mil brasileiros que assinaram a petição eletrônica. Sei que nossa derrota é certeira, transparente, inevitável, aritmética, mas faço minha a fala do inesquecível senador Darcy Ribeiro. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Nas andanças do tempo, vencedores podem ser efêmeros. Os derrotados de um dia vencem noutro. Maiorias se tornam minorias. Mas a dignidade, senhores senadores, jamais emorece. Nós, os que vamos perder, saudamos a todos, com a dignidade intacta e o coração efusivo de esperança. Eu peço o voto de cada senador. E peço silêncio aos senhores. Ouçam este silêncio. Este silêncio é o silêncio do covarde. É o silêncio daquele que tem medo. Sintam este silêncio. Este é o silêncio de quem aceita, de quem não resiste. Expresso a Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, os meus respeitos pessoais.